Lição 17. Em direção à maturidade espiritual. O ministério de ensino da Igreja. Uma transformação ocorre na conversão. O convertido tem novos desejos e novas prioridades. A mudança é tão grande que a Bíblia o descreve como uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Porém, algumas coisas precisam de tempo. O convertido não vê imediatamente como aplicar os princípios cristãos em todas as partes de sua vida. Ele precisa aprender os princípios, depois ver formas de aplicá-los. Há também um processo de amadurecimento espiritual pessoal. O novo convertido é um bebê em Cristo. Tarefa e tempo para reflexão. Leia 1 Coríntios 3:1 e 2. De acordo com esses versículos, o que é comum em um novo convertido? Tarefa e tempo para reflexão. Leia Hebreus 5:13 e 14. O que é o leite mencionado nesses versículos? O que é o alimento sólido? Qual é a característica da maturidade espiritual? Anteriormente, neste curso, olhamos a grande comissão que Jesus deu à Igreja. Vamos olhá-la novamente. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Mateus 28, 18 ao 20. Nessa passagem, quais responsabilidades Jesus deu além do evangelismo? Antes de dar a grande comissão, Jesus falou que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, ele deu à Igreja a responsabilidade de levar pessoas a obedecerem à sua autoridade. Jesus falou aos discípulos não apenas para pregar o evangelho, mas para ensinar tudo o que ele ordenou. Evangelismo é apenas a primeira parte da tarefa. Ensinar convertidos a obedecerem a todas as ordens de Jesus é o processo do discipulado. Falhar no discipulado é tão sério quanto falhar no evangelismo. O Ministério de Ensino da Igreja leva convertidos à maturidade espiritual. No livro de Efésios nos é dito que Deus chama pessoas para funções especiais do ministério com o propósito de edificar crentes, e assim não serem mais crianças. Efésios 4, 11 ao 14. Um resultado para mostrar a maturidade espiritual é estabilidade doutrinária. O pastor é especialmente responsável pelo discipulado. Paulo disse a Timóteo: dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4:13. Ele não estava se referindo ao estudo pessoal de Timóteo. Estava falando sobre o ministério. O ministério de Timóteo deveria focar na leitura e explicação das Escrituras, em dar direcionamento espiritual e ensinar a doutrina cristã. Uma das qualificações de um pastor é ser capaz de ensinar. 1 Timóteo 3:2. Porque o aprendizado é parte da formação espiritual. Ensinar é parte do trabalho de discipulado. Professores são importantes na Igreja, e a Igreja deve sempre trabalhar para desenvolvê-los. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas? Confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2:2. Essa instrução foi dada por Paulo a Timóteo, de um evangelista experiente e pastor a um jovem ministro. Paulo não estava confiante de que a fé seria transferida apenas pela pregação. Indivíduos precisariam ser treinados com um esforço especial e preparados para treinar outros. Se esse treinamento não fosse realizado pela pregação à congregação, esses homens fiéis teriam que ser treinados individualmente ou em pequenos grupos. Há muito ensino a ser ministrado. Que pastor tem tempo para fazer tudo isso, especialmente considerando que nem todos estão prontos para a mesma instrução ao mesmo tempo? Mas Efésios 4:11 não fala. Ele designou um pastor, apenas uma pessoa e apenas uma função. Em vez disso, existem diversas funções e várias pessoas para preenchê-las. Deus chama professores, dá a eles habilidades de ensino e equipa-os através da Igreja para o Ministério de Ensino. Comunidade cristã e prestação de contas espiritual. O verdadeiro discipulado é mais que ensinar informações. Ele incluiu a formação de valores, prioridades, atitudes e estilo de vida. Esse processo pode acontecer apenas em uma comunidade cristã, com prestação de contas espiritual. Vemos ao longo das Escrituras que Deus queria que as pessoas vivessem em comunidade, começando com a afirmação de Deus de que Adão não deveria estar sozinho. Gênesis 2:18. Algumas vantagens de se estar em comunidade são descritas em Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Deus falou a Moisés que seu plano para Israel era que fosse um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19:6. A herança deveria ser passada às famílias, descrito no que é chamado de Grande Mandamento, Deuteronômio 6:4 ao 9. O Espírito Santo inspirou os autores do Novo Testamento para usarem esses termos para se referirem à Igreja, 1 Pedro 2:9. Deus sempre quis que as pessoas que têm um relacionamento com Ele também tivessem um relacionamento com outras. Nosso relacionamento com Deus nos torna uma comunidade de fé. Assim como o nosso relacionamento com Deus demanda um comprometimento, nosso relacionamento com o povo de Deus demanda um comprometimento. É errado pensar que podemos estar em um relacionamento correto com Deus, mas escolher não estar em um relacionamento com o povo dele. Paulo usou a metáfora do corpo para descrever o relacionamento entre os membros da igreja, 1 Coríntios 12. Nenhum membro pode funcionar apropriadamente se tentar ser independente do corpo. Os membros devem cooperar e cuidar uns dos outros, ou não haverá corpo. Se um membro está machucado, todos sofrem. A ação de um membro afeta todo o corpo. Paulo falou disso quando lidou com a situação de um homem em um relacionamento imoral, mas aqui usou a metáfora do pão. Ele disse: "Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada?" 1 Coríntios 5:6. Devemos ver a nós mesmos como parte vital da comunidade cristã. Muitos mandamentos do Novo Testamento não podem ser obedecidos sem um senso de comunidade. Para cumprir os mandamentos de Deus, os cristãos devem viver em comprometimento uns com os outros. Isso significa que a comunidade cristã leva a uma prestação de contas espiritual. Encontramos na Bíblia muitos lugares onde a comunidade cristã está conectada à prestação de contas espiritual. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13:17. Esse versículo fala aos crentes para se submeterem àqueles em posições de autoridade espiritual. A ordem também dá uma responsabilidade aos líderes espirituais. A responsabilidade deles não é apenas liderar com autoridade, mas cuidar das almas que estão debaixo do seu cuidado. Para fazer isso, eles devem conhecer o seu povo bem o suficiente para dar direcionamento espiritual individual, e devem ter um relacionamento com aqueles que tornam esse direcionamento possível. Comunidade cristã e prestação de contas espiritual também são descritas nesta passagem. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Hebreus 10, 24 ao 26. O que é ordenado nessa passagem? Aqui somos ordenados a estarmos conscientes das necessidades de outros cristãos e encorajá-los a fazer o que é certo. Tarefa e tempo para reflexão. Descreva o relacionamento que seria necessário entre os crentes para que cumprissem essa responsabilidade. Nosso encorajamento não é eficaz se não tivermos um bom relacionamento com os outros. Precisamos conhecê-los bem e mostrar amor e preocupação. Caso contrário, ficarão ofendidos com os conselhos pessoais. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 12 e 13. Somos chamados a nos responsabilizarmos uns com os outros. Aqui, a exortação deve ir além das reuniões programadas para toda a igreja, pois somos ordenados a exortar hoje. Isso requer uma comunhão pessoal, individual ou em pequenos grupos. Uma comunhão como essa não é meramente comer juntos ou fazer visitas, mas tem um propósito espiritual. Para realizar esse propósito, devemos planejar conversas propositalmente e encontros em grupos pequenos com essa prioridade. A forma com que podemos beneficiar uns aos outros está ilustrada em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Uma pessoa não precisa ser superior à outra para beneficiá-la com direcionamento espiritual e encorajamento. Na verdade, o direcionamento espiritual dado humildemente é mais provável de ser aceito. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. A confissão de falhas pessoais não irá comumente acontecer em grandes grupos. Portanto, essa ordem não é facilmente conduzida nos cultos. O contexto mostra a razão por trás da ordem, que aqueles que erraram possam ser restaurados. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Frequentemente um cristão sente que ninguém se importa com o que ele está passando. Os companheiros cristãos se preocupariam se pudessem realmente compreender o que ele está sofrendo, mas normalmente eles não o conhecem o suficiente para entender. Como podemos levar os fardos uns dos outros se não sabemos realmente quem eles são? Nos primeiros dias após o nascimento da igreja, a norma era que houvesse um relacionamento próximo entre os crentes. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Atos 2:46. John Wesley disse que o cristianismo individual não existe. Tarefa e tempo para reflexão. Na sua opinião, o que Wesley quis dizer com essa afirmação? Prestação de contas espiritual ocorre em uma comunidade cristã saudável. Ter uma prestação de contas espiritual é estabelecer um relacionamento com uma pessoa ou grupo a quem reportamos nossa condição espiritual, nossos sucessos e falhas nas disciplinas espirituais e nosso comprometimento com o desenvolvimento. Sem essa prestação de contas, não cumpriremos todas as ordens bíblicas e iremos negligenciar um dos meios criados por Deus para nos dar graça. Características da maturidade espiritual. O que significa ser espiritualmente maduro? Como você descreveria um cristão maduro? Uma vez que a maturidade leva tempo, ela tende a vir com a idade. Tito 2:1-5. Obviamente, algumas pessoas envelhecem e não amadurecem espiritualmente como deveriam. E existem jovens que demonstram uma maturidade incomum. A maioria das características da maturidade não são completamente alcançadas em um dado momento, mas crescem gradualmente. Algumas vezes, elas podem aumentar repentinamente por causa de uma experiência espiritual ou uma experiência de vida. Embora a pessoa deva continuar a se desenvolver durante toda a vida, há um nível para ser alcançado que pode ser chamado de maturidade espiritual. Características da maturidade espiritual são descritas em diversas passagens bíblicas. Tarefa e tempo para reflexão. Diversos alunos devem ler estas passagens para o grupo. Efésios 4:11-14. Hebreus 5:12-6. 1. 1 Coríntios 3:1-2. 1 João 2:12-14. Abaixo está uma lista de características as quais são sinais de maturidade espiritual. Não é uma lista completa, e alguns pontos da lista não são completamente distinguíveis dos outros pontos. Um cristão maduro pode não demonstrar todas essas características completamente, mas está evoluindo. Ele pode não perceber algumas de suas falhas, mas irá responder ao trabalho contínuo do Espírito Santo em seu coração. 10 características da maturidade espiritual. 1. Motivações, atitudes e ações como as de Cristo. Ser como Cristo vem da paixão de conhecê-lo em sua natureza ao experimentar espiritualmente sua morte e ressurreição. Filipenses 3:10. Pode incluir participar em seu sofrimento na perseguição. Uma pessoa que ama a Cristo dessa forma irá ser transformada para ser como Ele. Ser como Cristo é ser motivado pelo amor e não pelo egoísmo ou orgulho. O cristão quer ser como Cristo e fica triste ao perceber que ele não foi como Cristo em algo que disse ou fez. 2. Relacionamento íntimo com Deus. A pessoa deve crescer em intimidade no seu relacionamento com Deus. Sinais de um bom relacionamento com Deus são: gozo na presença de Deus, amor pela palavra de Deus e tempo de oração. 3. Demonstração do fruto do Espírito. O Espírito Santo produz um fruto na vida do crente que inclui amor, alegria, paciência e domínio próprio. O crente se torna consistentemente mais bondoso e gentil quando permite que o Espírito Santo trabalhe em seu temperamento. 4. Vitória sobre o pecado interno e externo. O crente aprende como depender de Deus para vencer a tentação. Ele se rende à purificação de Deus para poder ter um coração santo. Ele desenvolve hábitos e disciplinas que o ajudam a viver consistentemente em vitória. Se ele se rende à tentação, confessa isso a Deus e ora pedindo perdão e força. Ele deve compartilhar suas falhas com amigos cristãos íntimos que oram por ele. Tiago 5:16. 5. Disciplinas espirituais estabelecidas. Disciplinas espirituais são maneiras de colocar o nosso relacionamento com Deus como primeira prioridade. A pessoa que não ora com constância, não lê a Bíblia e não vai à igreja, não é um cristão maduro. 6. Caráter cristão desenvolvido. O cristão aprende a padronizar a sua vida nos princípios de honestidade, confiabilidade e trabalho fiel. 7. Vida cristã consistente. O crente aprende a aplicar os princípios cristãos na vida. Um cristão maduro deve querer se parecer com um cristão todo o tempo em seu comportamento e em suas atitudes. Ao perceber que algo que diz ou faz não é consistente com o amor no seu coração, ele depende da força de Deus para fazer mudanças. 8. Relacionamentos saudáveis. O cristão maduro desenvolve amizades profundas com outros cristãos. Ele mantém os relacionamentos ao mostrar honestidade, paciência e perdão. Ele é humilde e admite seus erros. Porém, ele pode interpretar mal uma situação, pode não ser tão paciente como deveria, não admitir logo um erro ou não ter uma opinião correta sobre alguém. 9. Um ministério pessoal. O crente deve identificar seus dons espirituais. Deve encontrar um lugar na igreja onde abençoará os outros. O crente pode ministrar na igreja ajudando a evangelizar e discipular outros na vida cristã. 10. Resistência em momentos difíceis. O crente deve aprender a confiar em Deus quando coisas ruins acontecem. Ele deve depender de Deus quando está em situações difíceis. Um crente maduro não perde a fé quando não entende o porquê de algo estar acontecendo. Conclusão. As características da maturidade espiritual não dependem de um talento natural. Elas não são iguais às habilidades ministeriais. Elas não necessariamente acompanham a habilidade de liderança. É bom que o líder seja maduro espiritualmente, mas às vezes uma pessoa se torna líder por causa de suas habilidades, enquanto ainda não é espiritualmente maduro. Às vezes, uma pessoa é espiritualmente madura, mas não tem habilidade para liderar. Alguns tipos de personalidade parecem naturalmente mais pacientes e gentis. Traços naturais da personalidade não são a mesma coisa que maturidade espiritual. Deus trabalha na nossa personalidade e ajuda a trazer equilíbrio nas nossas tendências. Se analisarmos uma pessoa específica, não poderemos distinguir exatamente entre sua personalidade natural e as características de desenvolvimento espiritual. Problemas de saúde também podem afetar o discernimento e as reações de uma pessoa. Não devemos ser rápidos em julgar.